As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento. Os grupos de ação local da região centro vieram ao público em comunicado manifestar a sua preocupação relativa aos atrasos verificados ao nível da execução de medidas de apoio ao desenvolvimento local, em particular os incentivos ao tecido empresarial da região, no que respeita aos pagamentos aos promotores com projetos aprovados, bem como o atraso na implementação de novas medidas de apoio nos territórios rurais. Foi no decorrer de uma reunião realizada pela Federação Minha Terra, em Cantanhete, que ocorreu na passada sexta-feira com o objetivo de reforçar o trabalho conjunto e efetuar um ponto de situação da implementação do DLBC. Um dos 24 grupos locais presentes no encontro foi a ADIR, na Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, que tem sede em Tomar e que neste momento tem aprovado só para o programa SI2E mais de 1 milhão de euros. Jorge Rodrigues, o coordenador da ADIRN, dava conta em declarações prestadas à ERTE que há empresários há mais de um ano à espera dos respectivos financiamentos.
Só o dinheiro para as associações, mas também é o dinheiro para os promotores dos projetos, dos pequenos projetos tipo SI2E. Alguns promotores estão há um ano para receber e nós não entendemos como é que se quer apoiar estas zonas difíceis de intervenção, zonas de interior, zonas de baixa densidade, zonas rurais, que são os destinatários dos fundos de apoio. Os projetos existem para apoiar estas empresas nestes territórios mais difíceis e depois demora-se muito tempo na burocracia, muito tempo na aprovação e agora na análise dos pedidos de pagamento. Estamos a assistir a situações bastante complicadas, não só os pagamentos demorarem muito tempo a chegar aos beneficiários, como digo, temos casos de um ano, mais de um ano, dos pedidos de pagamento submetidos e que não chegam, como também um grande rigor e burocracias na análise, na admissão de reformulações de projetos, condições que não fazem muito sentido e que tem-se assistido a muita dificuldade em que os dinheiros cheguem aos destinatários. Essa preocupação é que nós quisemos manifestar, que os territórios são frágeis e precisam deste apoio. De igual modo, as associações que têm alguns projetos aprovados junto de, neste caso, a CCDRC, também não conseguem facilidade na recepção dos apoios. Daí que tenha surgido este comunicado.
Entretanto, foram divulgadas novas linhas de apoio, o que levanta também novas questões junto dos grupos de ação local.
Verificamos a divulgação pública de novas linhas de apoio, que nos levantam algumas questões, desde logo no maior envolvimento das associações na fase preparatória, mas depois também alguns critérios de atribuição dos apoios com que nós não concordamos, nomeadamente só existirem apoios, em alguns casos, para as zonas de baixa densidade. Quando nós trabalhamos toda a lógica do mundo rural e pensamos que todo o território necessitava desse tipo de apoios. Por isso, preocupa-nos de alguma maneira o que se está a fazer neste momento. O nosso alerta é nesse sentido de melhorarmos, claro. Creio que hoje mesmo a Federação das Associações, a Federação Minha Terra, a FMT, está reunida com o Sr. Ministro da Coesão. Os nossos alertas são para melhorarmos a eficiência dos processos, para sermos colaborar pela positiva. Creio que não estou em causa os programas. O que nós queremos é que sejam mais eficientes, menos complexos para os promotores, mais acessíveis e que os dinheiros cheguem efetivamente com rapidez e celeridade aos promotores, que é quando eles são necessários, é no início dos projetos, não é? Passado muito tempo, as pessoas comprometem-se com os bancos, com as suas dificuldades inerentes ao início das empresas, e se o apoio não chegar a tempo já não é efetivo. É só nesse sentido o nosso alerta, o nosso contributo, mas creio que não estão em causa os apoios chegarem aos territórios.
A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e os seus municípios associados vão estar representados no 8º Workshop Internacional de Turismo Religioso, a realizar em Fátima já nos dias 5 e 6 de março. O evento é organizado pela Associação Empresarial de Orém Fátima, ACISO, em colaboração com o município de Orém, da Guarda, da Turismo Centro e de Turismo Portugal, e realiza-se no Centro Pastoral Paulo VI. A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e os municípios vão aproveitar a ocasião para mostrar os seus produtos e projetos de promoção turística num expositor próprio, com vários suportes de comunicação. Para a edição de 2020 do 8º Workshop Internacional de Turismo Religioso, são esperados cerca de 800 participantes e 400 expositores, todos eles pertencentes ao setor do turismo. O evento tem como objetivos a promoção de uma bolsa de contactos de negócio entre os participantes, a promoção internacional de Portugal enquanto destino privilegiado do turismo religioso e o reforço da importância do turismo religioso no contexto mundial.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Tomar volta a apoiar os alunos naturais do concelho, ou neles residentes, há mais de 5 anos, que se encontram a frequentar o ensino superior através da atribuição de 41 bolsas de estudo. A proposta de atribuição referente a 24 novos pedidos e 17 renovações de bolsa foi aprovada na passada reunião de Câmara. Após a análise técnica feita pelos serviços, os candidatos aprovados vão receber do município bolsas que se situam entre os 30 e os 125 euros mensais. O município instituiu bolsas de estudo como forma de apoio aos jovens, cuja situação económica do respectivo agregado familiar não lhes permita frequentar um curso superior pelos seus próprios meios, possibilitando-lhes assim a continuação dos seus estudos e apostando deste modo na promoção e no desenvolvimento educacional da sua população.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Tomar vai apoiar em 2020 as coletividades e as associações do concelho com cerca de 500 mil de euros no âmbito do programa de apoio ao associativismo. Os números foram divulgados aqui na ERTS, no programa Às Terças Com, pelo vereador Hugo Cristóvão, depois da autarquia ter aprovado este montante em reunião do Executivo. Como referiu o vereador Hugo Cristóvão, este apoio refere-se apenas ao programa de apoio ao associativismo, que se divide em três programas distintos.
Valores globais são cerca de 550 mil euros só para o programa de apoio ao associativismo, porque depois o município apoia outras, de outras formas. Mas, portanto, no programa de apoio ao associativismo, das cerca de 200 e algumas associações que tivemos, este ano concorreram cerca de 70, não tenho presente o número exato, mas cerca de 70 aos três programas existentes. Portanto, temos o chamado programa Porta Aberta, que é o mais simples, que é um valor base, neste caso 250 euros, e que é dado às associações que concorrem e que são aquelas associações que não têm realmente já atividade, mais que não seja abrir ao sábado ou ao domingo, e, enfim, para vender uns cafés, mas que são um espaço de encontro muitas vezes em algumas aldeias que não têm às vezes nenhum café, ou mesmo tendo, continuam a ter esse papel, pelo menos, de espaço de encontro. E, portanto, esse é um apoio muito simples e digamos, sem, até simples também no sentido daquilo que as entidades têm que entregar, porque é apenas, no fundo, fazer prova de vida, entre aspas, ou seja, tem que ter os estatutos aprovados, tem que ter órgãos sociais eleitos e tem que ter contas aprovadas em Assembleia Geral. Estamos a falar de dinheiros públicos, portanto, essas regras não podem deixar de ser cumpridas. Mas depois também, portanto, os outros dois programas, esses sim, bem mais significativos, o programa 1, que tem a ver com a atividade regular, sei lá, por exemplo, os clubes desportivos, que têm atividade ao longo, nesta ou naquela modalidade, ao longo de toda a época, ou, digamos, associações mais culturais, que têm também atividade, portanto, sei lá, uma banda filarmónica, tem atividade, digamos, todo o ano, portanto, isso é a atividade regular. E depois o programa 2, que tem a ver com apoio a eventos, portanto, atividades que ocorrem uma única vez, ou apenas algumas vezes ao longo do ano.
Comentando esta aprovação e os valores em causa, o vereador José Delgado referiu que estes apoios têm de ser avaliados, não em termos de montante, mas como é que cada associação pretende levar a cabo a sua aplicação.
Os subsídios, no fundo, não se trata de outra coisa, têm que ser avaliados. Não é quanto, mas é como. A grande diferença é aqui, porque às vezes 5 mil... euros para algumas associações, ou porque os clubes são associações, as próprias ordens profissionais são associações, portanto tudo é associação. 5 mil numa associação pequena é muito dinheiro, e eles com esse dinheiro fazem tanto. Num grande clube 5 mil não é nada, Até ficam a olhar para os 5 mil só isto. Portanto, por isso não tem a ver com a quantidade de dinheiro, mas como é que vai ser aplicado. E as associações têm que saber alavancar o dinheiro que lhes chega. Para isso é preciso ter planeamento e organização e terem objetivos bem definidos dentro daquilo que são os seus estatutos, como é lógico, mas acima de tudo depois criar eventos que sejam importantes para a região, para envolver as pessoas, que os associados em si, quando uma associação, quando não consegue envolver os seus associados, quando não consegue que os seus associados venham à associação, quer dizer que qualquer coisa está mal. Portanto, é preciso um trabalho de carolice, pura carolice, e muitas vezes aturar coisas difíceis de aturar, para levar uma associação para a frente. E o importante é existir um regulamento. Os regulamentos valem o que valem, cada um que faça, cada um fará um regulamento diferente. Podem ter cruzamentos, mas saem coisas diferentes. Faz-me lembrar hoje os contratos interadministrativos com as juntas. Tem a ver, cada um irá fazer os seus critérios. Agora, se os critérios existem, são aqueles, não são outros. Podemos sempre melhorar. E as associações devem contribuir, se fizer chegar à Câmara, melhorias para que esses regulamentos sejam eficazes, que é isso que se quer.
O Presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, e o representante da Nova Conservação, Restauro e Conservação do Património Artístico e Cultural, Nuno Proença de Almeida, assinaram, no passado dia 14 de fevereiro, o auto de consignação para obras de restauro de dois altares na Igreja de São Vicente, classificada como Monumento Nacional. Manuel Jorge Valamatos anunciou que o município de Abrantes está a fazer o levantamento das necessidades do espaço e que, na sequência da recente reunião com a Direção-Geral do Património Cultural, há o compromisso desta entidade de realizar projeto para a requalificação da igreja. A Câmara compromete-se a encontrar condições para apresentar uma candidatura a financiamento a fundos comunitários. A intervenção na Igreja de São Vicente refere-se a trabalhos de conservação e restauro de material pétreo, artístico e madeira policromada e talha pertencentes a dois altares da nave central e os trabalhos de conservação e restauro de pintura mural existentes nas abóbadas da nave lateral e das capelas da cabeceira. Para além do restauro, estão ainda previstos os trabalhos de reparação, hidratação e pintura de caixilharias em madeira, maioritariamente portas exteriores históricas, e os trabalhos de caiação com integração de cor em abóbadas pertencentes às naves laterais. A empreitada está adjudicada por um valor superior a 120 mil euros, mais IVA, e é financiada por fundos comunitários em 85%, sendo os restantes 15% assumidos pela Câmara de Abrantes e pela Direção-Geral do Património Cultural.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Primeiro andar do edifício do Mercado Municipal de Vila de Rei alberga já as novas instalações de diferentes valências de apoio à população vilarregense, nomeadamente o CLDS 4G, Gabinete de Inserção Profissional, Gabinete de Apoio ao Empresário e Ninho de Empresas. O edifício foi alvo de obras de remodelação, de forma a poder receber todas estas valências e, ao mesmo tempo, aproximar os serviços públicos da população, com uma localização bastante privilegiada no centro da sede do Conselho. De acordo com uma nota do município, após as obras de beneficiação do resto do edifício do mercado, que oferecem a clientes e vendedores condições reforçadas para o comércio neste espaço, os trabalhos de requalificação do primeiro piso vêm agora tornar este edifício bastante mais dinâmico, aproximando os serviços da população e juntando diferentes valências importantes para a população no mesmo espaço.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Mansão volta a receber neste ano, de 28 de fevereiro a 12 de abril, mais um Festival da Lampreia. A iniciativa, que envolve 8 restaurantes do concelho, servirá ainda de oportunidade para divulgar um conjunto de outros produtos locais. A Lampreia ocupa lugar de destaque no festival e será então acompanhada nesta edição, novamente pelo presunto, a par de outros produtos como os vinhos, o azeite e o mel, como refere Vasco Estrela, o presidente do município de Mansão.
O ano passado, ao contrário do que fazíamos nos anos anteriores, acrescentamos à oferta do presunto, que já dávamos e que se iniciou a quando da dinamização do lançamento do presunto marca Mansão, mas dizia eu que juntamos ao presunto também o azeite, a azeitona e o mel, para que as pessoas que vêm ao nosso concelho nestas ocasiões possam também, provar estes produtos que nós também estamos a tentar potenciar e através desta divulgação, para que as pessoas possam saber aquilo que aqui se faz e possam provar aquilo que os nossos produtores aqui fazem. E, portanto, vamos, enfim, conforme referi a tempo do ano passado, entregar também a cada um dos restaurantes um conjunto de produtos para que as pessoas que vêm ao nosso concelho possam efetivamente provar. À parte disso, e de acordo com a colaboração e o que está protocolado com a Associação Amar Maçã, iremos também ter os expositores em todos estes restaurantes com estes produtos que referi e outros, para que as pessoas, se assim o entenderem, possam também adquirir, além dos produtos que eventualmente tenham provado, outros que estejam expostos, enfim, ajudando assim os nossos agentes económicos e os nossos produtores.
O município de Torres Novas, com o apoio técnico da Associação 30 por uma Linha, irá promover, já no próximo dia 1 de março, o quarto passeio interpretativo, com o objetivo de que os participantes partam à descoberta do património natural e turístico do concelho de Torres Novas. Desta vez, a iniciativa pretende dar a conhecer a fauna e a flora existentes na fascinante paisagem que rodeia os Moinhos da Pena, um conjunto arquitetónico constituído por 12 moinhos, que formam o maior agrupamento de moinhos a nível nacional. Por si só, estes moinhos já seriam um bom motivo de visita, mas com a Serra de Aire sempre no horizonte, é difícil resistir a percorrer os pequenos trilhos e os caminhos rurais envolventes para desvendar a paisagem natural e a avifauna local. A concentração está marcada para as 9 da manhã, no posto de turismo de Torres Novas, com início depois às 9h30, na Associação Recreativa e Cultural da Pena e do Casal da Pena, situado precisamente na Pena. A duração da visita prevista é de 3 horas, para uma distância a percorrer de 5 km, recomendando-se, por isso, o uso de roupa e calçado confortáveis e sugerindo-se aos participantes que levem binóculos e máquina fotográfica, água e também um reforço alimentar. Esta é uma atividade adequada a todas as idades, cuja inscrição é gratuita, mas obrigatória, através do e-mail do posto de turismo de Torres Novas.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias, com a habitual nota do dia, hoje com Tiago Carrão.
Caros ouvintes, o Partido Social Democrata realizou recentemente o seu 38º Congresso Nacional, em Viana do Castelo. Integrei a delegação de Tomar ao Congresso, onde se incluía também Lourdes Ferro Fernandes e Ricardo Carlos. O Congresso Nacional do PSD, que se realiza regularmente de 2 em 2 anos, é um dos momentos altos da militância social-democrata. Ao longo de 3 dias, partilhamos experiências, comungamos valores, ideologias e a paixão que move milhares de militantes do partido por todo o país. Deste 38º Congresso destaco a consagração de Rui Rio como líder nacional do PSD, a eleição dos novos órgãos nacionais, onde realça a excelente representação alcançada pelo Distrito de Santarém, Isaura Moraes, eleita vice-presidente da Comissão Política Nacional, Paulo Colasso, eleito presidente do Conselho de Jurisdição Nacional, Tiago Ferreira, Vasco Estrela, Duarte Marques e eu próprio, eleitos para o Conselho Nacional, o apaziguar de quesilhas internas e a definição da estratégia para os próximos 2 anos. Este Congresso foi também a oportunidade de surgirem novos protagonistas. Refirmo um grupo em concreto, no qual me incluo, um movimento geracional com novos rostos e novas ideias, que apresentou lista ao Conselho Nacional e conseguiu eleger 10% dos membros efetivos. Um resultado que surpreendeu o Congresso. Estou certo de que ao longo dos próximos anos muito ouviremos falar da intervenção deste grupo no Conselho Nacional do PSD, afirmando as suas posições e defendendo um partido moderno, sustentável e participado. O Partido Social Democrata abriu um novo ciclo com este Congresso. Rui Rio e a sua equipa serão julgados pela sua capacidade de gerar uma verdadeira alternativa ao governo socialista. Após ganhar, uma vez mais, o partido, tem agora a responsabilidade de ganhar o país. Serão 2 anos com muitos desafios pela frente, alguns deles determinantes para o sucesso desta estratégia do PSD, a começar pelas eleições regionais nos Açores já este ano, e especial atenção para as eleições autárquicas de 2021. O PSD é o partido do poder local. A gestão autárquica e a política de proximidade fazem parte da matriz social-democrata. 2021 é determinante para inverter o ciclo de derrotas sucessivas nas eleições autárquicas, ganhando mais juntas de freguesia e câmaras municipais. Recuperando a implantação local, o PSD estará em condições para conquistar o país. Tomar não está indiferente à ambição autárquica do PSD. O PSD em Tomar já iniciou a preparação das próximas eleições autárquicas. Estamos apostados em recuperar a confiança dos tomarenses com um trabalho de seriedade e de proximidade, apresentando propostas e soluções para o nosso concelho. Trabalhamos para formar e capacitar as melhores equipas para as freguesias, a Assembleia Municipal e a Câmara Municipal. O PSD quer voltar a ser o maior partido autárquico no concelho de Tomar. Uma ambição que se constrói com o envolvimento de toda a sociedade tomarense, com a criação de propostas inovadoras, que vão ao encontro dos anseios e objetivos dos cidadãos, sob uma liderança com visão e competência. O caminho não será fácil, mas Tomar e o país precisam de verdadeiras soluções alternativas.
Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.